afirma que a inflação está em queda e vai ficar dentro da meta.
Gestores municipais do Bolsa Família são orientados a atualizar o número de telefone celular dos beneficiários no Cadastro Único.
Distrito Federal é a primeira unidade federativa a aderir ao programa Mulher Viver Sem Violência.
Quarta-feira, 17 de julho de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil na EBC Serviços, eu, Roberto Camargo e Kátia Sartori.
Olá, boa noite. Quer conhecer os estúdios da Voz do Brasil do Poder Executivo? Assista agora o nosso programa ao vivo em vídeo pela internet.
Basta acessar www.ebcserviços.com.br/a Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Formular políticas públicas e reformas nas áreas de desenvolvimento econômico e social. Esse é o papel do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República, também chamado de Conselhão.
O Conselho reúne 90 representantes de setores organizados da sociedade, como sindicatos, empresários e sociedade civil, que trabalham voluntariamente, assessorando a Presidência na escolha dos temas que são prioridade para o Brasil.
Durante um encontro aqui em Brasília hoje, a presidenta Dilma Rousseff reforçou a importância dos 5 pactos para a melhoria dos serviços essenciais do país, entre eles o da saúde, que inclui o programa Mais Médicos.
A presidenta também afirmou que a inflação brasileira vai ficar dentro da meta.
Durante o encontro, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que a taxa de inflação vem caindo nos últimos meses e que deve fechar o ano dentro da meta, que é de 4,5%.
O IPCA de maio foi menor que o IPCA de abril. O de junho menor que o de maio. E em julho deverá ser menor que o de junho e muito próximo de zero. Nós sabemos que a inflação no país tem um caráter ciclo sazonal. Nós agora estamos na faixa da baixa da inflação. Assim como estivemos no momento de pressão inflacionária, fruto de algumas questões que não controlamos, em especial de um choque forte de oferta que aconteceu no final do segundo semestre, aliás, na metade do segundo semestre para o final do segundo semestre do ano passado e que repercutiu fortemente neste ano de 2013. Nós temos certeza que vamos fechar o ano com a inflação dentro da meta.
A presidenta Dilma também falou sobre as manifestações que aconteceram em todo o Brasil. De acordo com a presidenta, o governo entendeu a voz das ruas.
Quando nós criamos um grande contingente de cidadãos com melhores condições de vida, maior acesso à informação e mais consciência de seus direitos, nós vimos surgir um cidadão com novas vontades, novos anseios, novos desejos, novas exigências, novas demandas. Ninguém, nesse último mês de várias manifestações, pediu a volta ao passado. Pediram, sim, o avanço para um futuro de mais direitos, mais democracia e mais conquistas sociais. Exigiram avanços e tudo o que ocorreu floresceu justamente no meio de um processo de mudanças que estava em andamento no Brasil há uma década.
O ministro da Educação, Aloísio Mercadante, falou sobre o programa Mais Médicos. Ele defendeu a ampliação de 2 anos no curso de medicina para melhorar a formação dos profissionais de saúde.
Vários países têm exatamente esta política que nós estamos construindo no Brasil. Já fazem isso. E países que têm um padrão de formação e de serviço em medicina que são referências internacionais. A Inglaterra, que nós estamos tomando como a principal referência, tem o melhor serviço público de saúde, a melhor cobertura de saúde pública, exemplo do nosso sistema que é bastante generoso e solidário.
Na quinta-feira, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social vai apoiar a realização da oficina da Rede de Conselhos Econômicos e Sociais da América Latina e do Caribe, de Brasília, Mara Kenupi.
E neste ano, o Conselhão completa 10 anos. E para fazer um balanço dos resultados alcançados na década e quais as perspectivas para os próximos anos, o jornalista Lucas Kraus conversou hoje com o ministro-chefe interino da Secretaria de Assuntos Estratégicos, Marcelo Neri.
Que balanço que o senhor faz nesses 10 anos do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social?
Primeira e principal prioridade do Conselho, que é a redução da desigualdade, ela evoluiu bastante no Brasil. Em 10 anos, a renda dos 10% mais pobres cresceu 5,5 vezes mais rápido do que a dos 10% mais ricos, e a renda de vários segmentos, como mulheres, negros, nordestinos, pessoal da área rural, etc., cresceu bem acima da média. Então, acho que é uma fase em que conquistas foram importantes em termos de equidade. Então, eu diria que seja em termos dos resultados alcançados, seja em termos das direções assumidas, eu diria que o Conselho tem sido bastante exitoso em influenciar a direção do país no bom caminho.
Como o Conselho pode contribuir nesse momento com o país? Por exemplo, na discussão da reforma política ou na melhoria da prestação de serviços públicos como transporte, saúde e educação?
O Conselho funciona como uma possibilidade de escutar a sociedade. A própria presidenta falou em escutar as vozes das ruas, e na verdade o Conselho funciona com essa representação ampla e geral, uma possibilidade da presidenta ouvir um pouco, não só as demandas das sociedades, mas indicações de soluções. A função fundamental do Conselho é assessorar a presidência nas demandas colocadas pela sociedade e pela própria presidenta. Nesse caso, a agenda de pactos, de 5 pactos propostos pela presidenta em reação à demanda das ruas, na verdade, estão sendo formados fóruns de discussão sobre cada um desses temas, e o Conselho pode ajudar no como fazer essa agenda avançar.
Conversei com Marcelo Neri, ministro-chefe interino da Secretaria de Assuntos Estratégicos e secretário-executivo do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Obrigado por sua entrevista, Voz do Brasil.
Obrigado.
Para agilizar a comunicação com as famílias que recebem o Bolsa Família e que possuem aparelhos móveis de telefonia, os gestores municipais do programa vão ser orientados a atualizar o número de telefone celular dos beneficiários no Cadastro Único.
A ideia, segundo o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, é alertar de forma rápida e direta as famílias, por exemplo, para atualização cadastral, para a vacinação das crianças e também para o cumprimento da frequência escolar.
Os telefones celulares de todos os gestores municipais do Bolsa Família também vão ser atualizados, o que possibilitará rápida comunicação aos finais de semana, caso necessário.
Lembrando que a partir de amanhã começa mais um pagamento dos benefícios do programa para 13 milhões e meio de famílias em todos os municípios do país. A primeira casa da mulher brasileira que vai dar apoio às mulheres vítimas de violência vai ser construída aqui em Brasília.
A meta é construir até o ano que vem 85 unidades desse tipo em todo o país.
A Casa da Mulher é uma das ações do governo federal que tem a meta de garantir atendimento especializado e combater a violência contra a mulher. Cleide Lopes tem mais detalhes.
Há 7 anos, com a instituição da Lei Maria da Penha, as políticas públicas de enfrentamento da violência contra a mulher, sobretudo a doméstica e sexual, estão avançando. O programa Mulher Viver Sem Violência, lançado no início do ano pela presidenta Dilma Rousseff, é uma dessas ações e tem por objetivo articular o atendimento das mulheres que sofrem violência com o serviço de atendimento nas áreas de segurança, justiça, saúde, assistência social, acolhimento, abrigo provisório e orientação para o trabalho, emprego e renda. O Distrito Federal é a primeira unidade da federação a aderir ao programa Mulher Viver Sem Violência. O Hospital Materno Infantil de Brasília desenvolve um programa chamado Violeta, que garante proteção às vítimas de violência. De acordo com a coordenadora do programa Violeta, Elizabeth Maulás, no hospital, mulheres e crianças vítimas de violência sexual recebem atendimento emergencial e acompanhamento psicossocial, buscando superar o trauma.
Aqui no programa, elas são recebidas por uma equipe multidisciplinar, que é composta por médico, psicólogo, assistente social, enfermeiro, e essa equipe realiza esse atendimento psicossocial e terapêutico a essas mulheres e essas crianças em situação de violência.
O programa Mulher Viver Sem Violência terá investimentos de 265 milhões de reais e vai qualificar profissionais de saúde para o atendimento humanizado das mulheres vítimas de violência, além de transformar a Central 180 em Disque Denúncia e garantir a construção em todos os estados da Casa da Mulher Brasileira. um instrumento a mais para o enfrentamento à violência contra a mulher, como explica a ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, Eleonora Menicucci.
A casa é, sem dúvida nenhuma, um espaço especialmente desenhado para o acolhimento respeitoso e humanizado. Por meio dela, a mulher acessará todos os serviços, ao invés de peregrinar em busca de cada um deles.
Até o final de 2014, a ideia é construir 85 casas da mulher brasileira em todo o país. A primeira será construída em Brasília, com a previsão de inauguração em 8 de maio de 2014, Dia Internacional da Mulher. Na próxima semana, será assinado este mesmo acordo de cooperação com o Paraná, em agosto com a Bahia, São Paulo, Paraíba e Espírito Santo. De Brasília, Cleide Lopes.
Voz do Brasil!
O governo brasileiro atua em sintonia com o Vaticano para garantir a segurança do Papa Francisco, que na próxima semana participa da Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro.
A afirmação foi feita hoje pelo ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho.
Segundo o ministro, possíveis manifestações durante a visita do Papa vão ser encaradas como parte do processo democrático.
A principal segurança do Papa é o entusiasmo, é a tradição de paz e de fraternidade do povo brasileiro. Nós não estamos efetivamente preocupados, a não ser, claro, com aquilo que é nossa obrigação de oferecer o apoio logístico e de segurança a um chefe de Estado que é que o Papa representa e é. Protestos que possam haver faz parte da democracia. O Papa tem se mostrado tão aberto, tão plural na sua concepção, que eu tenho certeza que ele vai saber entender que isso é parte da saúde democrática de um país.
E os aeroportos de São Paulo e do Rio de Janeiro já estão recebendo passageiros que desembarcam para participar da Jornada Mundial da Juventude.
No Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio, os peregrinos têm à disposição uma área especial de entretenimento e descanso.
A chamada Fanzone tem sofás, lanchonete, telefones, videogames, computadores e internet sem fio.
O ministro da Aviação Civil, Moreira Franco, acompanhou o início das atividades da Fanzone do Galeão esta semana.
Tem toda uma estrutura que foi montada pela autoridade aeroportuária, pelo superintendente do aeroporto, com a diocese, no sentido de que houvesse uma integração para que se garantisse ao peregrino e aos religiosos, enfim, todos aqueles que estão vindo ao Rio para este encontro, um acolhimento que desse fluidez e rapidez, não só a eles, como aos outros passageiros.
E os jovens passam a contar a partir de hoje com um site para trocar conhecimento e contribuir com a formulação de políticas públicas para o país.
Inspirado nas redes sociais, o Participatório, Observatório Participativo da Juventude, foi lançado em versão experimental.
Se a juventude quer falar, reivindicar direitos e ter melhores serviços públicos, o governo federal está disposto a ouvir mais essas vozes. Por isso, lançou nesta quarta-feira a primeira versão do Participatório, como é chamado o Observatório Participativo da Juventude. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, reforça que o instrumento virtual, feito em um software livre, chega para potencializar o diálogo com a sociedade civil.
E o governo, quando cria essa ferramenta, é porque ele tem a convicção de que ouvindo a gente erra menos e temos que ter a coragem do diálogo, de ouvir aquilo que nos agrada e que não nos agrada.
Qualquer pessoa pode se cadastrar no participatório. Os usuários podem acessar o conteúdo do site, criar um cadastro ou usar perfis em outras redes sociais para se conectar. Não haverá censura nos comentários, apenas uma moderação feita após as publicações para garantir o cumprimento dos termos de uso do site. A secretária nacional de Juventude, Severine Macedo, diz que o Participatório, elaborado há cerca de um ano, é uma resposta às demandas da 2ª Conferência Nacional de Juventude, de 2011, por mais e melhores informações.
Faz parte do nosso objetivo fortalecer os conselhos, realizar as conferências, criar os fóruns permanentes de debate, mas tem uma parcela importante da população, inclusive que foi às ruas, que não participa de uma organização, como a gente é acostumado a sentar e negociar, que quer poder opinar, e não só de uma conferência em outra, mas nesse meio tempo. Então, o participatório, ele começou só ser gestado inicialmente como espaço de produção de conteúdo colaborativo, e ele foi sendo aperfeiçoado para juntar três objetivos: a ampliação do conhecimento de maneira colaborativa, a ampliação da participação e da mobilização social da juventude a partir das suas redes.
Para conhecer e opinar no Observatório, acesse o site www.participatorio.juventude.gov.br. De Brasília, Daniela Almeida.
Participatório é uma iniciativa da Secretaria Nacional da Juventude com a parceria das Universidades Federais do Paraná e do Rio de Janeiro.
7h16.
Ampliar a cobertura do programa Bolsa Verde na Amazônia e incluir mais de 30 mil famílias em ações do governo por meio do Busca Ativa.
Para que isso seja possível, o governo federal começou hoje o primeiro mutirão Bolsa Verde no Pará.
O Bolsa Verde já chegou a 40 mil famílias extrativistas que vivem em assentamentos da reforma agrária, em unidades de conservação de uso sustentável ou em áreas de ribeirinhos e que desenvolvem atividades de conservação e manejo sustentável. Nesta quarta-feira começou o primeiro mutirão Bolsa Verde no estado do Pará. O objetivo é levar o programa a famílias cadastradas pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, e pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, e que não estão no cadastro do Plano Brasil Sem Miséria. Leonardo Messias, coordenador-geral de populações tradicionais do ICMBio, explica quais são as metas do mutirão.
O Pará é o estado que tem maior número de pessoas que ainda não foram identificadas. A ideia é atingir mais ou menos umas 30 mil pessoas em todo o estado, contando as áreas protegidas, os projetos de assentamentos diferenciados e as populações ribeirinhas.
Representantes do ICMBio, do INCRA, da Secretaria de Patrimônio da União e dos Ministérios do Meio Ambiente e do Desenvolvimento Social vão visitar comunidades nos municípios das regiões de Santarém, Marajó, Salgado Paraense, Porto de Mós, Gurupá, Afuá, Baixo Tocantins e Sori. Além da inclusão no Cadastro Único e nos programas Bolsa Família e Bolsa Verde, o mutirão também vai oferecer serviços de emissão de documentos. De Brasília, Ricardo Carandina.
Imagina conhecer lugares como os Lençóis Maranhenses, praias paradisíacas de Fernando de Noronha, cânions de Aparados da Serra, cataratas do Iguaçu ou mesmo o colorido das aves do Pantanal sem sair de casa.
Um passeio virtual pelos parques e reservas naturais, Kátia, vai permitir tudo isso. É o ParqueView, uma nova ferramenta que vai permitir que os internautas conheçam as unidades de conservação federais pelo computador. Paulo La Salvia traz as informações.
É a tecnologia aproximando o brasileiro das belezas naturais do país. Esta é a promessa do Parque View, parceria entre o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e uma empresa de busca de conteúdos na internet. Nos próximos 6 meses, equipes começam a coletar as imagens nas unidades de conservação. Já o conteúdo deve ser disponibilizado na rede mundial de computadores no começo do ano que vem. É o que explica a gerente de políticas públicas e relações governamentais da empresa, Mariana Macari.
A gente tem aí 30 unidades de conservação dentro do escopo da parceria, né? Mas é uma operação de campo, então a gente vai definir agora em que ordem e em que momento cada uma delas vai ser feita. Depois da coleta feita, a gente tem um tempo estimado de 6 a 8 meses para que as imagens sejam disponibilizadas para o público no site do Street View. Então, nesse período, elas são processadas, existem alguns ajustes. Qualquer problema técnico é corrigido, pode acontecer uma imagem ter que ser refeita, tudo isso com o intuito de ter a maior qualidade das imagens e reproduzir a experiência do usuário mesmo dentro do parque.
Existem no Brasil 312 unidades de conservação e 68 parques nacionais. Por ano, segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, 5,5 milhões de pessoas visitam estes locais. A expectativa com o projeto é aumentar o número de visitantes, de acordo com o presidente do ICMBio, Roberto Vizentim.
Que não apenas a sociedade brasileira, mas toda essa gama de visitantes, de turistas que vêm ao Brasil, tem uma oportunidade de conhecer e encontrarem nos parques nacionais um atrativo excepcional que poucos países têm.
A parceria entre o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e a empresa de busca de conteúdos na rede mundial de computadores está prevista para durar 2 anos. O ICMBio já manifestou interesse de renovar o convênio depois disso para a coleta de imagens de outras unidades de conservação no país. De Brasília, Paulo La Salva.
Produtores rurais da região do semiárido brasileiro vão pagar menos juros nas linhas oficiais de crédito.
A alteração nas regras do crédito rural foi feita para a execução do Plano Safra Semiárido 2013-2014.
A decisão foi regulamentada nesta terça-feira pelo Conselho Monetário Nacional, CMNE, publicada hoje no Diário Oficial.
Vamos saber mais na entrevista que Jackson Segundo fez hoje com o diretor do Departamento de Financiamento e Proteção da Produção do Ministério do Desenvolvimento Agrário, João Luiz Guadagnin.
Diretor, quais são as novas condições de financiamento para os agricultores do semiárido beneficiados pela decisão do Conselho Monetário?
Os agricultores familiares da região semiárida do Nordeste têm agora juros mais baratos, mais baixos. Os juros de custeio de investimento diminuíram. E, além disso, o seguro da agricultura familiar, o Proagro Mais, tem uma alíquota menor. Em média, essa redução significa praticamente uma redução de 50% em todas as taxas de juros e também no que o agricultor paga para ter o direito ao seguro.
E quem terá direito a essas taxas e como fazer para conseguir novos empréstimos e renegociar as dívidas agrícolas?
Todos os agricultores familiares que têm declaração de aptidão ao PRONAF e financiamentos contraídos no âmbito do PRONAF podem se beneficiar das medidas. As condições para a renegociação são muito vantajosas, há possibilidade, inclusive, de redução da dívida em até 85%.
Diretor, essas condições especiais valem para todos os tipos de financiamentos agrícolas ou para casos especiais, como a construção de espaços para guardar alimentos para os animais?
Isso é muito importante. A decisão tomada pela presidenta Dilma é de que os agricultores que procuram conviver com a realidade do semiárido, que fazem obras contra as secas, que fazem reserva hídrica, alimentação para o rebanho ou procuram produção de alimentos para a família, esses terão prioridade na concessão desse financiamento. Ele é um financiamento direcionado à convivência com o semiárido, com a realidade que os agricultores familiares daquela região vivem.
João Luiz Guadagnin, diretor do Departamento de Financiamento e Proteção da Produção do Ministério do Desenvolvimento Agrário, obrigado pela entrevista à Voz do Brasil.
Obrigado a vocês.
O programa Mais Médicos já recebeu mais de 11 mil inscrições desde a semana passada.
A iniciativa tem por objetivo ampliar o número de médicos que atuam nas periferias das grandes cidades e no interior do país. Dos profissionais já cadastrados, cerca de 10.700 são brasileiros e 915 são estrangeiros.
As inscrições vão até o dia 25 de julho e podem ser feitas em www.saude.gov.br.
Os médicos selecionados vão receber bolsa mensal de R$10 mil, além de uma ajuda de custo.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Presidenta Dilma afirma que a inflação está em queda e vai ficar dentro da meta.
Gestores municipais do Bolsa Família são orientados a atualizar o número de telefone celular dos beneficiários no Cadastro Único.
Distrito Federal é a primeira unidade federativa a aderir ao programa Mulher Viver Sem Violência.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil. Nós voltamos amanhã, uma boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos e até amanhã.
Voz do Brasil.
Minuto do TCU.
O TCU verificou falhas na aplicação de recursos federais repassados ao programa do leite da Paraíba. O programa consiste na aquisição de leite de pequenos produtores familiares para processamento e distribuição.
Entre as falhas encontradas estão a produção e a entrega de leite a pessoas que não poderiam estar inseridas no programa, além da adulteração e maquiagem da qualidade e do peso do produto, o que gerava pagamentos superiores ao devido para os produtores e para as próprias empresas.
Os responsáveis deverão apresentar defesa ao tribunal ou devolver as quantias recebidas indevidamente.
O TCU também determinou a realização de um recadastramento de todos os beneficiários, consumidores e produtores rurais inscritos no programa. O relator do processo é o ministro Valmir Campelo.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.